muitas maneiras de ajudar o Brasil. Economize gasolina.
PEC dos combustíveis ajuda no TerraçoCast de número 298. Essa vinheta inicial que vocês escutaram é da campanha de economia de gasolina do governo Geisel. É, faz tempo que a gente tenta resolver em definitivo, como se isso fosse possível, essa questão.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Somos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 298 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. E neste episódio de número 298 estão aqui comigo elas, do trio mais querido do Brasil. Vamos a elas então, a menina do mundo, sempre presente, mesmo que de vez em quando de lugares inusitados. Fala, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Eu peço desculpas pelo barulho estranho, a minha voz um pouco baixa. Espero que o nosso maravilhoso editor consiga arrumar isso.
Tá, deixa eu ver, peraí. Como é que eu vou fazer pra arrumar isso? Vamos lá.
Hoje eu falo de um lugar inusitado. Nesse momento eu tô praticamente num lugar que parece uma adega, né? Uma adega é um local de vinhos, onde eu vim fazer um evento. Pois é, e aí eu recebo uma mensagem do nosso querido locutor dizendo que eu tinha esquecido de mandar o conteúdo para esse glorioso podcast. Então é isso, gente. Vai ser um áudio um pouco, né, improvisated, mas é o que temos para hoje e o que vale é o conteúdo, não é mesmo?
Também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, Renata. Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Essa semana eu vou mudar um pouco de assunto, em vez de falar da pandemia, que não tem muita novidade essa semana, né? A gente tá mais ou menos no mesmo estágio que a gente tava na semana passada. Eu resolvi falar um pouco da crise da Rússia com a Ucrânia, porque eu acho que pode ter implicações importantes aí, e inclusive econômicas.
E fechando o nosso trio querido, a nossa, vamos dizer assim, podemos já chamá-la nossa especialista em tecnologia e assuntos reflexivos aqui do TerraçoCast, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo bem? Olha, faz tempo que eu falei sobre matriz energética, dei mais destaque para a China, mas hoje eu vou falar bastante de Brasil.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir a nossa lojinha, que está de volta, modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E, claro, o nosso site, terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido, ficou perdida com tanta informação? É só olhar a Linktree que está na descrição desse episódio que você tem acesso a todos esses links. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, tá dando o que falar a tal PEC dos combustíveis. Conta pra gente o que é que isso significa e, mais importante, se pode ajudar.
Pois é, gente, vamos falar então de PEC dos combustíveis, as PECs dos combustíveis. Combustíveis não são muitos, né? A gente tem a gasolina, a gente tem o diesel, a gente tem o gás natural veicular, a gente tem o gás de botijão, eles são todos derivados, né? Tem o etanol, que também tem uma parte da gasolina, que também é impactado aí pelo aumento do preço da gasolina, mas eu estava discutindo aqui o plural, né? As PECs dos combustíveis, porque as PECs também são muitas. Então tem, deixa eu me explicar aqui do começo, toda essa discussão que vocês devem estar seguindo sobre tentativas de mudanças, nesse caso, na Constituição, para tentar reduzir o preço da gasolina aí para o consumidor final. A gasolina tá, enfim, você deve ter reparado, se você tem um carro, se você anda por transporte por aplicativo, se você passa na frente de postos de gasolina, o que é o meu caso, porque eu não ando muito de carro, não. Mas eu passo na frente de postos e outro dia eu estava de carona e eu notei como a gasolina estava cara. E de fato, né, brincadeiras à parte, a gasolina tá realmente muito cara, e não só a gasolina, mas aí a gente vê o gás de cozinha também bastante caro, afetando bastante a população. Então, o que o governo está tentando fazer, e o Congresso, né, a classe política como um todo, é tentar reduzir esse preço. Porém, a gente sabe que o preço da gasolina aqui no Brasil, ele é determinado pela Petrobras, né, e a Petrobras segue desde 2016 a paridade internacional. Então, conforme os preços variam no mercado internacional, a gasolina também varia aqui no mercado doméstico. Era para ser mensalmente, né, mas aparentemente eles se perderam nessa ideia de ser mensal, e agora é um pouco aleatório, né, a gente não sabe muito bem quando que eles vão ajustar a gasolina. Por exemplo, nesse momento, o último dado que eu chequei, que eu acho que foi de antes de ontem, né, de quando eu gravo esse podcast aqui, a gasolina tava defasada em 16%, então tem mais alta por aí, né, a não ser que o petróleo dê uma despencada. E a gente sabe que o petróleo tá muito alto, tanto pro movimento de alta de commodities no mundo, né, que é por conta da demanda, né, a demanda muito forte de países voltando, também pela própria alta da inflação, as coisas acabam girando, né, em um ciclo meio maluco, mas a própria alta da inflação acaba valorizando ativos reais, né, como commodities, e aí inclusive as commodities energéticas, e essa última pernada, principalmente do petróleo, né, e de outras commodities energéticas, a gente sabe que tá muito relacionado aí com a crise entre a Ucrânia, a Rússia e a OTAN. Na verdade, segundo a Ucrânia, entre a Rússia e a OTAN, e eles querem passar por cima, né, na verdade é a Rússia tentando invadir a Ucrânia diz que não tem nada a ver com isso, tá feliz onde tá, né, então é a crise da Rússia com a Rússia, mas envolvendo aí a Ucrânia, obviamente, a OTAN, mas não mudando de assunto aqui, né, então pelo fato de que a Rússia é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, é o principal fornecedor de gás natural da Europa, por exemplo, a gente tem aí disrupções nesse mercado, obviamente acabou impactando o preço dos combustíveis, e isso, como a gente segue aqui a paridade internacional, e se não seguisse essa paridade internacional, teria um problema muito maior, né, se a gente resolvesse controlar, que é o que a gente fazia antes. Então, tem até um vídeo do meu Instagram que eu falo essa história inteira ali, mas resumo da ópera é, você tenta controlar o preço, você, né, tapa de um lado e sai do outro, obviamente, né, então quando a gente não ajustava esse preço segundo a paridade internacional, criou-se um buraco na Petrobras, né, e assim, a má gestão e essa política de preços acabou sendo responsável por uma maior parte da perda de valor da Petrobras do que o próprio petrolão, né, então, realmente, porque é uma coisa lógica, como a gente ainda importa petróleo refinado, né, a gente exporta petróleo bruto, mas importa petróleo refinado, quando a Petrobras importava um petróleo por um preço e vendia por mais barato no mercado doméstico, isso ia criando um grande buraco, né, na companhia, então não tem almoço grátis, não tem mais dia. Mas, então, hoje seguimos essa paridade internacional e o governo tá tentando, a classe política tá tentando controlar isso. E da mesma maneira que controlar, né, a política de preços da Petrobras não é uma boa ideia, um dos fatos é isso, que você quebra, né, você pode quebrar a empresa, o outro é pelo próprio fato de que você inibe a concorrência, o investimento e a própria produção no setor, porque quem que vai querer investir e produzir num setor, você vai ter que vender por mais barato, né, não faz sentido, você acaba inibindo todo esse investimento, e aí faz inclusive com um dos motivos de que o Brasil não tem uma grande capacidade aí de refino também, porque a gente não atrai, né, a gente podia atrair mais desse investimento aqui no mercado. Então a gente já sabe que o controle de preços ali na Petrobras não é uma boa ideia, e pelo menos por agora não estão falando disso. Mas aí tiveram uma outra grande ideia, né, que é, vamos reduzir os impostos, então, que incidem sobre a gasolina, e aí a gente resolve o problema. Mas daí também não, né, porque continua sem existir almoço grátis. Porque esses impostos, eles têm uma finalidade, né, não é que o governo tá arrecadando impostos e não tá fazendo nada com esses impostos, né. Eles estão sendo usados pra entregar bens e serviços aí pra sociedade, né, serviços públicos no geral aí, e todo mundo sabe, né, como eu sempre conto aqui, a nossa novela preferida, o Brasil e o fiscal, a gente não tá numa situação fiscal maravilhosa, né? Então, apesar dos resultados melhores do ano passado, foram coisas muito conjunturais, levadas pela inflação, levadas pela, né, inflação que mexeu no PIB nominal e pelo próprio caixa abastecido de estados e municípios que não podiam gastar, não, literalmente não podiam gastar com aumento de servidorismo, ou seja, né, foi uma coisa conjuntural. Então, a gente ainda tem uma dívida caríssima, uma dívida enorme, comparado com outros emergentes, e essa dívida vai crescer bastante esse ano, principalmente por conta da alta de juros, né? E pelo fato de que o risco fiscal, a percepção de risco tá alta, então quando o Tesouro vai tentar se financiar, as taxas, né, de longo prazo, não só a Selic, também estão muito altas. Então, a dívida está cara e o Tesouro está emitindo dívida mais cara ainda. Ou seja, não é que a gente tá assim, jogando dinheiro pra cima e pode, o quê? Desperdiçar essa arrecadação, né? Então, falar, ah, não, não tem problema, a gente tira esse imposto e não faz nada, né? Então, é uma solução que no curto prazo, de fato, se você tira o imposto, o ICMS, você tira mesmo só os federais, né, o PIS e o COFINS, você diminui o preço e você dá um alívio na inflação. Esse efeito final para o consumidor ia ser pequeno, tá? Coisa de poucos centavos, principalmente se a gente estivesse falando do PIS e COFINS só. Mas se você tirasse o ICMS aí, já é uma paulada, mas mesmo assim, né? E aí, como é que você tapa isso? O ICMS é muito difícil dos estados concordarem, porque eles não têm como emitir dívida. Então, de fato, se eles não, eles deixam de arrecadar, eles não têm o que fazer. Mas a União, ela pode emitir dívida. Então, o que acontece? Se eles deixam de arrecadar esse imposto agora, de fato, dá ali um alíviozinho de curto prazo. Olha, legal, gasolina caiu uns centavinhos, o IPCA acabou um pouquinho menor, eba, eba. Mas e aí? Como é que isso volta, né? Então, ou isso vira imposto mais tarde, porque, enfim, vai começar, né? Eles vão precisar repor essa quantia. E daí eles vão falar logo no começo do ano que vem, bom, gente, então, vamos subir esse imposto. Mas quem quer subir imposto no começo de um mandato? Ninguém. Então, provavelmente, isso não iria acontecer. Mas eles poderiam também fazer, ah, não, vamos, então, inventar um outro imposto, tipo o CPMF, e aí a gente compensa num outro imposto. Ou isso vira dívida. Não compensa em imposto nenhum e simplesmente emite mais dívida, né? Isso vai virando dívida, isso vira déficit, né? E, sim, tem um impacto direto no endividamento, porque o dinheiro não cai do céu, né? Então, e aí o que acontece? Com uma dívida ainda maior, você tem, e é lógico, não é linear, né? Ah, a dívida cresceu 1%, então você tem uma incerteza maior de 1%, então você... Não, na verdade, essa sinalização, ela faz com que a dívida aumente, mas mais do que proporcionalmente, então ela aumenta o risco mais do que proporcionalmente, então muito mais. E aí esse risco maior vai fazer com que o Tesouro continue se financiando, pague mais caro ainda pela dívida, vai desancorar as expectativas de inflação, porque todo mundo sabe que a inflação no curto prazo teria um impacto de diminuir a inflação, mas no longo prazo isso não se resolve. E aí você desancora as expectativas pela sinalização de que, ó, vai ter surpresinha lá na frente, né? Você tá jogando, empurrando a inflação com a barriga. E aí você dificulta o trabalho do Banco Central. E aí, o segundo assunto ligado aqui, um assunto extra, é a ata, né, da reunião do Copom, da última reunião do nosso Comitê de Política Monetária, que trouxe um recadinho, né, bem claro ali, né, pra classe política, né, na verdade, um recadinho bem claro de política monetária, né, mas dizendo que, olha, o risco fiscal que eles vinham trazendo todas as, né, nas últimas reuniões, que tava ali latente, que a incerteza fiscal tinha aumentado, etc, eles foram explícitos ali, disseram que tentativas de se controlar os preços no curto prazo podem ter impactos, mas no longo prazo esses impactos acabam sendo, obviamente eles não falaram desse jeito, mas acabam sendo um tiro no pé, né, então esses impactos, eles, você acaba, sai pior a emenda do seu que o soneto, como diria minha mãe, né, você tem um impacto de curto prazo que pode até, ah, legal, o IPCA caiu, mas ali na frente vai ser muito pior, isso faz com que a gente precise aí de uns juros ainda mais altos, então assim, e a gente vai acabar com o quê? A inflação ainda mais alta, então assim, essa incerteza, ela bate no dólar, o dólar bate na inflação, né, e aí a inflação sobe, e aí o Banco Central tem que colocar juros ainda mais altos, então assim, um tiro no pé, um tapar o sol com a peneira, é uma péssima ideia, né, e além de tudo, é uma ideia que você tá ajudando quem, né? Então beleza, vamos subir a dívida, vamos pagar esse preço, mas pra quem, né? Quando a gente olha o consumo de gasolina, ele é muito mais, não é uma classe média alta, mas é uma classe média, infelizmente o brasileiro que mais precisa, né, o brasileiro que tá ali vivendo de Bolsa Família, quer dizer, que agora não existe mais, de Auxílio Brasil, o brasileiro que realmente sofreu muito com essa crise, não é o brasileiro que sofre com a gasolina, principalmente porque quando a gente pensa em transporte público, isso tem um subsídio muito alto e tem um buraco grande já, mas dificilmente isso vai ser ajustado no ano que vem. Então, essas são outras conversas, né? Então, você vai estar acabando escolhendo esse subsídio, é um preço que a sociedade toda está pagando com uma dívida mais alta, que infere juros mais altos, porque passa pelo câmbio. O câmbio mexe em diversos preços na economia, não é só para quem quer viajar e ver o Mickey, né? O câmbio mexe até no pãozinho francês de cada dia. Então, é a sociedade toda pagando por uma escolha puramente eleitoral, né? Uma política eleitoral para tentar trazer ali um bem para classes específicas, né? E aí, se a gente olhar pro diesel, obviamente que o impacto é menor, o impacto fiscal, mas é lógico olhando ali pra classe dos caminhoneiros bem especificamente. Então, políticas aí, né? A gente achava que o Brasil e o fiscal ia dar um fôlego esse ano, né? Porque, pô, era eleitoral, não tem muito o que fazer, mas tem, dá pra ter, né? Brasileiro, a gente não pode duvidar da criatividade da classe política brasileira, né? E acho que pra finalizar, só lembrando que pra fazer todo esse sambalelê aí que eles querem fazer, tem que ser uma PEC, porque eles teriam que retirar a obrigatoriedade de cumprir a lei de responsabilidade fiscal, que diz que se você tem um subsídio tributário, você precisa compensar. Mas eles estão usando aí, dizendo que não precisa, porque, enfim, querem mudar tudo, querem mudar a regra. A regra não serve pra mim, eu vou mudar a regra, que nem fizeram com o teto de gastos. E lá se vai a nossa credibilidade fiscal.
Quebrar a régua dos preços não significa que você resolveu o problema das oscilações. Commodity é commodity, ela varia globalmente e nós não conseguimos decidir por aqui. Nossa participação no mercado de petróleo é real, mas não movemos o mercado tal qual, por exemplo, a OPEP quando se manifesta sobre os rumos da produção. É ilusório e curto-prazista, para dizer o mínimo, tentar imaginar que podemos mudar o preço de algo que vem de fora na base da mágica. Um exemplo só para vocês pensarem. Imagine que passe aí um esquema que o preço da bomba vai ficar fixado como se o petróleo não oscilasse mais de 85 dólares. Se o petróleo for a 120 dólares, como já esteve em outras ocasiões, isso significa que você não vai ver o preço aumentar na bomba, o que pode parecer positivo. Mas, por outro lado, a Petrobras, ou quem estiver comprando, vai comprar o combustível mais caro lá fora, né? Porque a gente tem petróleo grosso aqui e tal, mas tem uma boa parte do combustível que a gente acaba importando, enfim, tem diversas questões aí. Vai ser comprado combustível com base lá fora nesses 120 dólares e vai ser vendido aqui a 85. Aparentemente você vai ver que o preço não vai aumentar e tudo, só que isso vai endividar a Petrobras. E caso o petróleo, por exemplo, se der alguma grande mudança, o petróleo vá a 50 dólares, que é bem menos do que o patamar atual, que tá aí em torno de 90, 95 dólares, é mais perto de 90, na verdade. Caso o petróleo vá a 50 dólares, sabe o que vai acontecer? Você vai ver o petróleo na bomba, você vai ver a gasolina na bomba também não ser alterada, porque ela está fixada ali com base no preço de 85, e a Petrobras, ou quem estiver importando, vai vender a você com aquele preço que está congelado, mas vai ter uma margem muito grande. Então, quer dizer, por um lado, ou você só está ajudando a Petrobras ou alguma outra empresa de petróleo, majoritariamente a Petrobras, que faz isso no Brasil, você está só ajudando a Petrobras a ter uma margem maior e pagando mais caro do que deveria, ou por outro lado, você só está ajudando a empresa a se endividar, e no caso a Petrobras, como uma empresa de capital misto, adivinha quem paga essa conta? Ah, Caio, mas isso você está fazendo um exercício de imaginação? Na verdade, a gente viu exatamente isso acontecer em Dilma 1 menos de 10 anos atrás. Esse tipo de coisa é uma oportunidade muito boa para discutir uma reforma tributária que fala como os impostos pesam na vida das pessoas e como o Estado se financia, mas dificilmente vai sair do bom e velho populismo do o povo tem que ver o combustível mais barato na bomba, independente do quanto isso custe, ao próprio povo um pouco depois. Na prática, abrir mão de imposto pode até parecer uma boa ideia no curto prazo, já que a conta fechou no azul, mesmo que aí por um efeito de curto prazo, né? A inflação ajudou um tanto nisso. Mas nós não estamos em real condição de abrir mão de receitas. Com chances não desprezíveis, sabe o que vai acontecer? Vão acabar passando algo que reduz o imposto agora para de 2023 em diante, quando o período oficial de só contar boas notícias chamado eleição passar, subitamente aparecerem novos impostos. Já aconteceu antes. Se o Brasil for Brasil, ano que vem não podemos descartar que exatamente isso vá acontecer. Ah, e não podemos também deixar de falar. Em 2022, com o mundo inteiro falando em agenda ambiental, ESG e afins, vamos mesmo subsidiar combustível fóssil? Se você apoia isso, lembre-se que está apostando em uma pauta, no mínimo, antiambiental. E aí fica até esquisito apontar erros, omissões e cagadas da atual gestão federal exatamente nessa área, né? Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, o que a gente está vendo, né, já faz aí alguns meses, mas basicamente mais a partir do começo do ano, um aumento da crise, né, entre a Rússia e a Ucrânia, sendo que o Vladimir Putin, né, está mandando cada vez mais exército, armamento e tal para a fronteira da Ucrânia. Já a OTAN estima que ele já tenha mandado mais de 135 mil homens para a fronteira, né, chegou a mandar armamentos até através de trem e tal, faz tempo que a Rússia está se preparando e colocando tropas ali na fronteira com a Ucrânia, e a principal preocupação ali da Rússia é uma ameaça da OTAN, né? A Ucrânia foi convidada para entrar na OTAN, a Ucrânia não faz parte da OTAN, mas existe uma pressão aí dos países europeus, né, para a Ucrânia passar a fazer parte da OTAN, e isso seria uma ameaça aí para a Rússia, porque eles realmente, né, fazem fronteira, inclusive a Ucrânia já fez parte, antigamente fazia parte da União Soviética. econômica. A situação da crise agora está, né, no seu pior momento. O Boris Johnson acabou de dar uma declaração, a gente está gravando o podcast na quinta-feira de manhã, o Boris Johnson acabou de dar essa declaração de que a gente está no pior momento dessa crise, então realmente está nesse momento de decisão se o Vladimir Putin vai ou não efetivamente atacar a Ucrânia. Quais são as implicações econômicas que a gente pode ter em relação a isso? Os Estados Unidos e a OTAN já falaram que não vão entrar na Ucrânia, né, para lutar contra a Rússia dentro da Ucrânia. O que se discute é se vão, que tipo de suporte vai ser dado em termos de armamentos e tudo mais. Mas a principal coisa que o Ocidente está falando, né, a OTAN está falando, é que vai fazer medidas, né, de restritivas econômicas, medidas, sanções econômicas à Rússia se eles efetivamente invadirem a Ucrânia. Isso pode fazer aumentar o preço das commodities, principalmente de óleo. Então, a gente pode ter aí uma pressão inflacionária, mais pressão inflacionária ainda, né? Por aumento do preço de combustíveis, aumento do preço do petróleo, aumento do preço de outras commodities. A gente sabe que quando a situação, né, no mundo está mais arriscada, as pessoas estão vendo mais conflitos e tal, elas correm para os ativos menos arriscados. Então, isso pode também acabar fortalecendo o dólar. E isso pode também gerar pressão inflacionária, por exemplo, no Brasil, porque a gente tem muitos produtos importados, né? Então, o aumento do dólar, o fortalecimento do dólar sempre também acaba gerando pressão inflacionária. E, claro, né, para o mercado de ações, isso também acaba impactando negativamente, porque as pessoas fogem para ativos menos arriscados e a própria guerra acaba prejudicando a economia. Então, é ruim para o mercado de ações, é bom para o dólar, tende a aumentar o preço das commodities, né, o preço da energia na Europa, inclusive, porque a Rússia também é uma fornecedora de energia para a Europa, então um conflito ali pode aumentar o preço de energia também e do petróleo, enfim. A gente espera que não aconteça, mas é importante ficar de olho nesses próximos passos do Putin, porque isso pode ter um impacto aí não só né, em termos de vidas humanas, de guerra, de conflito, mas um impacto grande em termos da economia global. Então vamos continuar acompanhando e na semana que vem eu volto para falar mais sobre esse assunto, tá bom?
Essa questão da Ucrânia é quase como uma Guerra Fria 2.0. Estados Unidos, por meio da OTAN e Rússia, demonstram forças diariamente e aumentam as tensões no continente europeu, o que não só pode impactar, como já impacta o setor de commodities e traz implicações geopolíticas bastante complexas. Como falamos em um dos episódios, um dos últimos, na verdade, episódios do ano passado, trata-se de um assunto ainda em desenvolvimento que provavelmente vai trazer bastante dor de cabeça e tensão neste ano de 2022. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. A energia tá cara ultimamente, aumentou muito nos últimos tempos e você só não viu reclamando disso quem tem placa solar em casa, ou pelo menos reclamando menos, né, desses aumentos. Fernanda, uma mudança lá no primeiro mandato da Dilma e confirmada agora em 2022 pelo Bolsonaro impacta muito a vida de quem tem placas solares ou planeja ter. O que isso tem a ver com segurança energética? Conta pra gente sobre esse assunto.
Quando a gente fala de energia, um fator decisivo para o atendimento da demanda por energia de um país como o Brasil, que já sofreu com um apagão, eu era criança, mas eu me lembro. O que é mais decisivo na hora de escolher algum tipo de fonte de energia é justamente a eficácia no uso. Como que ela pode contribuir para a segurança energética, né, para garantir que um país tenha energia, para a competitividade da economia e, né, hoje, especialmente, nesse momento que a gente vive, é muito importante se atentar também para a redução das emissões de gases de efeito estufa e ainda garantindo que haja a modicidade tarifária. A modicidade tarifária é um princípio que vem lá de 95, da Lei de Concessões de Serviço Público de Energia Elétrica, que seria um serviço público de energia adequado com uma tarifa módica, ou seja, uma tarifa baixa cobrada para garantir que o serviço seja acessível para todos os usuários. E aí, eu não sei se vocês conhecem, mas o governo tem uma empresa de pesquisa energética, vocês podem ver no epe.gov.br, que faz projeções que são chamadas de Plano Decenal de Energia, o PDE. E o último plano foi mirando justamente em 2022, foi feito lá em 2013, e de agora em diante a gente tem um outro plano que é lá para 2031. Mas, bem, naquela época o cenário era o seguinte: a energia solar aqui no Brasil, que tem muito potencial para se converter em energia elétrica, ainda não tinha muita inserção no nosso cotidiano, né? Não era muito difundida ainda no Brasil, apesar do grande potencial. Só para falar de potencial aqui com vocês, para vocês terem uma ideia, a irradiação média anual aqui no Brasil fica entre 1.200 e 1.400 kW por metro quadrado por ano. Na Europa, onde se explora há muito mais tempo, como na Alemanha, na Espanha, esses valores variam em faixas muito mais baixas, de 900, no melhor cenário, 1.850 kW por metro quadrado por ano. Então, apesar desse nosso potencial, os custos dessa tecnologia ainda são elevados. Mas a gente vê um cenário que que esses preços tendem a cair, especialmente quando a gente está falando de energia fotovoltaica. Mas antes de eu falar da notícia mais atual, deixa eu contextualizar um pouquinho. Eu tive no Nordeste algumas vezes durante esses anos que a gente está em home office. E aquele clima, né, perfeito, que garante que você não vai ter umas férias de praia com chuva, também promove um ambiente muito propício para a energia fotovoltaica. E ultimamente eu vi muitos outdoor com campanha para instalação de placas fotovoltaicas. Essa é uma fonte que fica cada vez mais competitiva. E quanto mais essa tendência se concretiza, a energia solar pode ter cada vez mais importância dentro da nossa matriz energética aqui do Brasil, por duas rotas tecnológicas. A das centrais solares, que é a energia gerada em usinas solares espalhadas pelo Brasil, e aí essa energia é injetada na rede elétrica, ou pela geração distribuída. E aí, graças à evolução da técnica e da evolução econômica dessas tecnologias de geração distribuída, e também pela busca por reduzir justamente a emissão dos gases de efeito estufa, por querer melhorar as matrizes energéticas cada vez mais, como a gente viu na China, bastante se fala, né, no mundo inteiro, né, mas especialmente da China a gente falou bastante o ano passado. Diante dessas tecnologias disponíveis de geração distribuída em pequeno porte, a que mais se sobressai é a fotovoltaica. E nessa projeção decenal, considerando a possibilidade de ser inserida essa fonte fotovoltaica na matriz elétrica nacional, a energia solar é a que tem o maior potencial e que pode ser projetada para a gente fazer um planejamento de energia. Então, aqui no Brasil, as experiências pregressas de instalações de sistemas fotovoltaicos eram muito limitadas às aplicações que atendiam sistemas remotos, né? Não estava inserido na rede elétrica especialmente. Então, por isso, os programas federais começaram a ser criados, como o PRODEM, que é o Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios, e depois o que teve um nome um pouco mais comercial, que foi o Luz para Todos, e eles fomentaram a instalação de parte significativa dos sistemas fotovoltaicos no Brasil para atender a população carente de acesso à eletricidade. E aí a gente começa a observar os dados. Então, segundo o Ministério de Minas e Energia, com fonte de 2009, no PRODEM foram instalados o equivalente a 5 MWP, que são megawatts peak, em aproximadamente 7 mil comunidades no país. Esse MWP significa uma medida solar dentro da indústria fotovoltaica, tá? E, bom, desde a década de 80, a tecnologia fotovoltaica tem sido implantada no Brasil em diferentes iniciativas. Os principais instrumentos, até o início dos anos 2000, foram os programas federais e estaduais que visavam atender o uso descentralizado, que é chamado de off-grid. Esses programas, como o PRODEM, o Luz para Todos e as compras privadas para uso em rodovias e sistemas de comunicação, instituições de pesquisa, foram responsáveis pela instalação no país de aproximadamente 30 megawatts peak, tá? Em 2011, a ANEEL, que é o órgão regulador, lançou o projeto de pesquisa em desenvolvimento estratégico chamado de Arranjos Técnicos e Comerciais para a Inserção de Projetos de Geração Solar Fotovoltaica na Matriz Energética Brasileira. E aí foram selecionados 17 projetos que seriam instalados em todo o Brasil. E aí, além dessa iniciativa, os projetos Projeto Megawatt Solar e os Estádios Solares, além de outras obras de infraestrutura, foram incentivados e levaram à construção de pequenas usinas de geração fotovoltaica. E aí os anos foram passando, a ANEEL estabeleceu também condições para acesso da micro e mini geração distribuída aos sistemas de distribuição elétrica e começaram a se pensar em sistemas de compensação de energia em todo o Brasil. E aí, dessa forma, começou a se viabilizar as condições fundamentais para que os consumidores de energia elétrica passassem a adotar a geração distribuída através do sistema de compensação de energia, que também é conhecido como net metering, que é justamente a geração própria de energia e os bancos de crédito. E aí, desde 2012, quando a ANEEL estabeleceu essas condições, o número de instalações fotovoltaicas veio crescendo bastante. E aí, em 2014, a portaria do Ministério de Minas e Energia estabeleceu as diretrizes para o leilão de energia de reserva. O que é energia de reserva? É uma modalidade de contratação de empreendimentos através de leilões específicos que tem o objetivo de aumentar a segurança no fornecimento do Sistema Interligado Nacional de Energia. É para garantir que o país tenha energia, né? Que energia não falte. E aí, nessa portaria, ficou estabelecida a participação da fonte fotovoltaica. E agora, em 2022, nós vimos a sanção do marco legal da geração própria de energia, a geração distribuída, pelo presidente Jair Bolsonaro, agora em janeiro, e isso criou uma corrida para o desenvolvimento de novos projetos nessa área aqui no Brasil. Até então, as empresas que buscam atuar no mercado de geração fotovoltaica, elas iam por dois caminhos. A primeira vertente eram projetos de grande porte voltados para esses leilões de energia do mercado regulado, ou né, a segunda vertente seriam empresas dedicadas à venda direta de painéis e outros componentes do sistema dentro da indústria fotovoltaica. E ambas as abordagens contribuíram um pouco para a disseminação da fonte solar em conexões interligadas para a rede. Né? Então, só agora os novos projetos de geração distribuída vão conseguir correr melhor e eles têm 12 meses para se conectarem à rede com isenção de taxa. E aí a gente vai ver que novos sistemas de geração de energia são fundamentais para a segurança energética e por isso a manutenção dessas atividades produtivas são muito importantes para o país. E aí, diante do cenário de aumento tarifário da energia convencional, a gente viu ano passado problemas de estiagem, a fonte solar se destaca como uma alternativa de rápida aplicação, seja na forma de usinas de grande porte ou seja na forma de geração distribuída, que é o que a gente vai ouvir mais falar por conta dessa sanção agora em janeiro. No governo Dilma, começou o processo e a incorporação dessa fonte nos dois segmentos, né? Que são... Eu não sei se fica técnico demais, mas... Bom, vou citar aqui rapidamente, que são o uso de energia solar térmica de baixa temperatura, com coletores de placa plana, e o uso de painéis fotovoltaicos. Eu gosto muito desse assunto, gente. Era uma das matérias que eu mais gostava na faculdade, por isso que eu tô entrando aqui em detalhes. Mas bom, espero que não esteja muito pesado para vocês. A geração distribuída, juntamente com a eficiência energética, são, sem dúvidas, as formas mais rápidas e de menor custo, seja para o lado do setor energético ou do ponto de vista do consumidor para a implementação da nova energia. A geração distribuída, ela dispensa um investimento em rede de transmissão, em estrutura de grande porte, então por isso não sofre os problemas que a gente já conhece das centrais eólicas, por exemplo. Esse momento que a gente está vivendo de um ponto de inflexão na nossa matriz energética foi um dilema não só aqui para o Brasil, né? Vários países já atravessaram essa fase antes de terem um sistema de geração distribuída, como na Alemanha, nos Estados Unidos, na Espanha. Nesses países, as empresas que associaram a resolução técnica com o financiamento do sistema fotovoltaico foram fundamentais para popularizar a geração distribuída. E aí a gente tem diversos nomes de empresas multinacionais nesse segmento, a SolarCity, a SolarRun. Elas contribuíram muito para que os consumidores pudessem adquirir esses painéis e participar desse mercado. Aqui no Brasil, o principal player é a SolarGrid, que é uma empresa que leva o sistema de geração distribuída, promovendo uma opção de financiamento também, em que o valor pago é inferior ao da conta de energia da pessoa que estiver instalando o painel. E agora, as perspectivas de inovação nesse mercado são de que a relação entre as empresas e os clientes se deem de uma forma diferente, né? Que é através de franquias, em que as fontes de receita da empresa, da franqueadora, se deem em função dos kits fotovoltaicos instalados nas residências. E aí a gente tem um sistema de monitoramento que permite que o franqueado aloque os serviços de manutenção ou reparo aos clientes, fazendo com que a franquia sempre permaneça com alto padrão de atendimento. A indústria de monitoramento no mundo é muito difundida, especialmente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, com diversos participantes para a gente poder comparar e seguir como exemplo. A aplicação de energia solar distribuída, ela atende aos padrões justamente de complementariedade, que é de fornecer múltiplas fontes de energia para a gente ter um sistema energético seguro, que a gente garanta o fornecimento de energia. E principalmente, a gente tem que levar em conta a boa produtividade que esses sistemas podem oferecer aqui no Brasil, né? Um país com tanto sol para oferecer. O principal dado que sustenta tudo isso, né, esses altíssimos níveis de irradiação solar, é que se a gente pegar, por exemplo, o estado de Santa Catarina, que tem cidades com os índices mais baixos de irradiação no Brasil, mesmo assim, Santa Catarina tem 30% a mais do que a melhor região da Alemanha, que é lá na Bavária. E por enquanto, nós temos no Brasil pouquíssimos casos de sistemas fotovoltaicos em funcionamento. Então, o potencial é muito grande. E as perspectivas atuais são de que o net metering seja capaz de dar início ao processo de difusão da energia de geração distribuída em pequeno porte, através da tecnologia fotovoltaica. E provavelmente esse cenário deve ser cada vez mais positivo no horizonte de 10 anos.
Fernanda apresentou de maneira bastante completa a situação, mas o resumo da ópera é o seguinte: o que vocês devem acompanhar de agora em diante em termos de projetos fotovoltaicos sendo acelerados tem muito a ver com essa sanção recente agora pelo Bolsonaro, que coloca como condição que os projetos que começarem até 6 de janeiro de 2023 terão isenção da TUSD, né, TUSD, que é a tarifa paga pelo uso da rede, já que a geração é própria, mas se conecta com a rede, então utiliza essa rede, né? Então coloca custos para a rede. E daí em diante essa taxa vai aumentando ano a ano. Com esse custo em ascensão, vai valendo cada vez menos a pena fazer esse tipo de projeto. Em todo caso, vale lembrar, é o tipo de coisa que vai mudando a matriz energética do país aos poucos, mas de maneira cada vez mais rápida, e nos deixando cada vez menos dependentes dos meios tradicionais que a gente utiliza aqui majoritariamente na nossa matriz energética, como a energia hidrelétrica. Ainda há um espaço enorme para avançar, mas de uns 15 anos para cá a situação já avançou bastante. Ah, e um fato que a Fernanda esqueceu de mencionar, mas lembrou ao âncora que vos fala pouco antes da ancoragem fechar. Além de ter gostado muito dessa área quando estava na faculdade, ela também já estagiou na parte de energia da FINEP. Então vamos nos despedindo do nosso trio queridíssimo. neste episódio de número 298 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, por mais uma participação nos Caminhos da Vida, porque você não fica fora deste glorioso podcast. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
É isso, pessoal. Então, acho que esse foi o lugar mais diferente, não sei, eu já falei de lugares muito diferentes aqui pra vocês, né? Eu lembro uma vez que eu tava em uma piscina, num hotel, lá nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, uma doideira. Não, mas dessa vez eu tô num local de vinhos aqui, muito interessante. Então é isso, gente. Pra mais locais exóticos e, nossa, até previsão do tempo, eu tava esquecendo? Previsão do tempo de hoje. É tempo estranho. Aqui em São José dos Campos faz uma nuvem de que parece que vai chover, mas na verdade não tá chovendo e eu acho que não vai chover. Então acho que é só escuro essa cidade, às vezes, pode ser? E é isso, e tá calor. E esse verão continua bastante esquisito e se não parar de chover, não vou conseguir fazer a obra do telhado da minha casa. Então gostaria que todos desejassem comigo que pare de chover pra conseguir fazer a obra e não chover dentro da minha casa. Obrigada, gente. Até a próxima.
Obrigado também, Renata, por ter trazido essa atualização aí do panorama internacional. Muito provavelmente, talvez por motivos ruins, vamos ter que falar muito dessa questão ainda nos próximos meses, talvez nos próximos anos. E você que nos acompanha aqui vai continuar atualizado pela Renata. Fique de olhos e ouvidos bastante abertos. Muito obrigado, Renata, e também te aguardamos na semana que vem.
Um beijo e até lá.
E também obrigado, Fernanda, por ter trazido tantos detalhes a respeito do sistema energético, da matriz energética, da segurança energética aqui no Brasil em mais de 10 anos aí, né, desde 2009, 2010. Muitos detalhes, muitas informações. Se você que ouviu, ficou um pouco confuso, volta, ouve de novo, não tem problema. A Fernanda explicou de maneira bastante detalhada. Muito obrigado por mais uma participação brilhante aqui no Terraço Cast e te aguardamos na semana que vem. Gostou desse episódio? Avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você nos ouve agora. Gostou do podcast? Passa ele adiante, traz mais gente para ouvir. Porta aberta para sugestões com nossos contatos nas redes sociais. É isso. Como costuma dizer Gilberto Gil, aquele abraço e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.